Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Destaque para as negociações com a soja lá na Bolsa de Chicago. Um início de semana negativa aí para os preços, quedas significativas por lá, quedas de dois dígitos. Em alguns momentos da sessão, a gente viu recuos acima de 20 pontos lá para as cotações. Mercado encerrando aí próximo de 17, 18 pontos de queda, mais de 2% de baixa por lá. O que será que aconteceu, hein? Vamos entender a motivação desse recuo nos preços da soja, se tem novidades, se tem fundamentos novos a serem analisados. Quem nos ajuda é o Carlos Kogo, direto lá da Carlos Kogo Consultoria Agropecuária, lá em Porto Alegre. Meu caro Kogo, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O que aconteceu de diferente no mercado hoje que possa justificar essa queda, hein, Kogo?
De fato, boa tarde, Alex, boa tarde a todos. Eu creio que o centro das tensões continua sendo o mesmo, né? É um passo atrás na tentativa de acordo entre China e Estados Unidos, né? Vinha-se numa expectativa de que estaria cada vez mais próximo a tentativa de acordo, de redução de tarifas, mas a sinalização dada pelo governo norte-americano durante o dia hoje é que esse acerto está longe de acontecer, e isso acabou acontecendo durante o pregão em Chicago e acabou sendo um motivo para causar essa pressão baixista aí, pois claro que a leitura disso aí é que os Estados Unidos vão continuar tendo dificuldade de vender soja para a China, como tiveram durante todo esse ano, né? E isso para Chicago é um fator baixista, né? Então, foi mais ou menos um passo atrás, né? É uma sinalização positiva de acordo, e daqui a pouco vem alguém dar um passo atrás e diz que não é bem assim, que vai demorar mais, e até algumas consultorias avaliando que mesmo que um acordo viesse em algum momento, o comércio não seria retomado nem imediatamente e nem muito menos nos patamares que eram vistos antes da disputa comercial, até porque os dois países vão buscar alternativas e a própria China também vai buscar suas alternativas, né? Então, hoje mesmo, notícia, por exemplo, né, de um acordo entre China e Argentina para aumentar a exportação de farelo de soja. São coisas desse tipo que vê que os chineses estão se movimentando, eles estão se mexendo, eles estão se protegendo dos problemas futuros aí, sabendo que precisam comprar em diversas origens, seja derivados, seja grão de soja. Então foi um passo atrás hoje, né? É um passo atrás e a leitura continua negativa lá na Bolsa de Chicago, tá?
A gente teve uma movimentação também do dólar hoje, né, Kogo? E muito em função do que acontece lá fora do que propriamente da movimentação interna aqui. Esse fracasso, essa expectativa aí de que um acordo está difícil e pode não acontecer, isso justifica essa mexida do dólar ou foram outros fatores, hein?
Não, Alex, na verdade foi só uma das coisas, foram várias hoje, né? Hoje, assim, só para entender, o real começou o dia lá nos 3,85, 3,86, já subindo todo dia, até agora, próximo de antes de nós terem a entrevista, já estava ultrapassando a casa de 3,92, né? Já com uma alta de 2,25%, mas ligado a outro problema, que foi a queda do preço do petróleo de novo. Outras moedas emergentes sofreram esse mesmo ataque aí, o rand sul-africano, o peso argentino passou a casa dos 39 em relação ao dólar. Uma percepção de que os investidores estrangeiros seguem saindo do mercado brasileiro, né? Quer dizer, aqui dentro ainda tem uma visão positiva sobre o governo Bolsonaro, mas lá fora a visão não é a mesma, é uma percepção diferenciada, né? Então isso também provocou uma pressão no câmbio aqui no Brasil. A questão da disputa da China retroceder, essa disputa dos Estados Unidos retrocedeu, a tentativa de acordo foi outro motivo. Notícias durante o dia de que há uma desaceleração do crescimento global previsto à frente, com queda do comércio global, foi outra notícia negativa. A segunda-feira abriu com uma série de notícias negativas que acabaram empurrando o dólar para um patamar bem elevado, ainda não tinha, um patamar que não tinha sido visto ainda desde o final da eleição.
Agora, Que impactos isso pode trazer para, primeiro para as negociações internacionais, depois a gente analisa aqui para o mercado interno, Kogo?
É, claro, o dólar é repassado para commodities, para soja no caso, evidentemente que sim, né? Mas nesse momento ainda é numa dimensão, um tamanho insuficiente para recuperar as cotações dos patamares que elas estavam, né? Até porque as cotações futuras não se mexem e também pelo fato que os prêmios pararam de cair, mas também não voltaram a subir. Eles estão num patamar aí hoje que varia bastante aí. Nós temos prêmios que oscilam aí, se você pegar, por exemplo, Paranaguá, Rio Grande, Santos, para abril, maio do ano que vem, continua oscilando na casa de 70, 80 centos de dólar positivo sobre Chicago, que é bem abaixo dos patamares vistos em julho, agosto, setembro, outubro deste ano, né? Então, os prêmios eles pararam de cair, chegaram a se aproximar de níveis até, em alguns momentos, 40, 50 centos, voltaram a subir mais um pouco, e a leitura do mercado, de forma geral, é que se essa briga aí entre Estados Unidos e China continuar, em algum momento os prêmios do Brasil eles vão voltar a subir. O que realmente caiu de verdade em termos de prêmio, agora, principalmente nessa semana, agora nesse início de semana, foram os prêmios do farelo brasileiro. Os prêmios do farelo brasileiro para todos os embarques de 2019 já estão no campo negativo, né? Isso é um sintoma não da briga dos Estados Unidos com a China, mas é um sintoma da retomada da produção de soja na Argentina e da retomada da capacidade da Argentina em exportar volumes elevados de farelo e óleo de soja no ano que vem e aí sim resgatar de volta o mercado que ela tinha perdido para o Brasil em função da quebra de safra que teve pelo Laninha.
Agora, aquela perspectiva de que o Brasil pudesse ficar com uma parte do mercado de farelo argentino, ela pode não se confirmar, então, diante desse novo cenário, ou por enquanto é só especulação, Kogo?
Não, ela pode sim não se confirmar em função do cenário, porque a cada dia que passa, a leitura é de que vai virar uma safra boa na Argentina, de bom volume. Não será uma safra recorde, né? Não foi uma área, foi uma área menor do que a maior já plantada lá, mas o clima teve alguns tropeços de excesso de chuvas, mas a leitura é que vai ser sim uma safra grande na Argentina e que a capacidade argentina de exportar grão e também de voltar a exportar farelo e óleo em grandes volumes vai ser bastante maior em 2019 do que foi em 2018. Então, o Brasil pode realmente perder alguns espaços nesse mercado bem importantes aí e vai ter que contar com o mercado interno, vai ter uma leve recuperação, mas ela não vai ser uma recuperação a ponto de compensar a perda do mercado que vai se perder em termos de embarques para o exterior. Não, não vai dar para compensar isso, não.
E é isso que os prêmios estão mostrando, então, agora?
Sim, os prêmios, só para ter uma ideia, né, sobre a tonelada curta, né, que é a medição do farelo, né, os prêmios já estão aí entre menos 17 e menos 18 em relação a Chicago, né? E eles ficaram todo ano positivos, e batendo inclusive recordes que nem o grão. Ou seja, o grão sim, não está caindo mais, mas o farelo já está cedendo bastante. Né?
Muito bem. Agora, você vê isso como uma tendência, essa queda continua, ou a gente já está perto aí de uma estabilização já, Kogo? No caso do prêmio do farelo, especificamente?
No caso do prêmio do farelo, eu acho que não deve ir muito longe disso, não. Eu acho que o mercado já está precificando já o tamanho da volta do mercado argentino em volume, a perda de espaço do mercado brasileiro, eu acho que deve ficar por aí mesmo, não deve ir muito além disso. O que pode se mexer ainda bastante realmente é o prêmio do grão. Esse pode ter uma movimentação forte.
Mas isso dependeria efetivamente de um não acordo entre China e Estados Unidos.
Sim, efetivamente depende disso, né? Os chineses, notadamente, eles estão postergando compras. Já faz muitas semanas que vem postergando compras porque praticamente não há mais soja no Brasil. Ainda assim, né, fazendo um parêntese, o desempenho de novo de exportação de soja para o mês de novembro é completamente excepcional, né? Uma coisa impressionante, né?
Pois é.
O Brasil está marcando soja em novembro como nunca se viu, né?
Mais de 6 milhões de toneladas, né?
Eu acho que está saindo soja do fundo de alguma fazenda aí, né? Do subsolo de uma fazenda, porque não está difícil medir já da onde está saindo essa soja. Estão caminhando para exportação da casa de beirando 80 milhões de toneladas, e quase que a conta não fecha, né?
É.
E nós estamos falando de embarque físico, não é programação de embarque. Então, essa soja está saindo de algum lugar. Como o estoque de passagem de 2017 para 2018 não era grande, realmente está se exportando tudo que tem, mais um pouco. Até esse dia eu brinquei com um cliente nosso aqui, dizendo que alguém deve estar varrendo o fundo do silo para retirar o que sobrou lá embaixo, né?
Agora, os prêmios para essa soja disponível também pararam de subir, né, Kogo?
Pararam de subir, sim. Já tudo disponível, pararam de subir. Na verdade, os prêmios vêm cedendo lentamente, né? Mas só não servem mais porque ainda tem embarque, ainda tem interesse comprador, né? Veja que no, na parcial das 3 semanas do mês já estamos exportando mais de 1,8 milhões de toneladas de soja em grãos, né? Para um mês, novembro é muita coisa. Muita coisa, é. É um volume muito grande para quem já tinha exportado um acumulado do ano 15, 17% a mais de soja. É muita coisa mesmo. Vai emendar, porque quando tiver já terminando o saldo a ser exportado, já vai estar beirando aí umas primeiras colheitas de dezembro de Mato Grosso aí, de algumas regiões, já vai emendar tudo, já vai ter soja indo para o porto direto aí, naturalmente.
Muito bem. E independente de um acordo, a demanda chinesa vai estar focada na produção brasileira? Ou a gente corre o risco de, se tiver um acordo aí, perder também digamos, essa fome chinesa pelo grão brasileiro?
Não acredito nisso. Acho que a demanda chinesa vai continuar bem forte.
É,
Não
né?
vejo nenhuma, não tem nenhuma expectativa disso. O que pode acontecer é que, por exemplo, uma eventualidade de um acordo é que poderia acontecer um pouco mais de uma diluição de compras e um pouco mais de demanda por soja norte-americana, que ainda está com um prêmio mais atrativo que o prêmio no Brasil. Até porque está saindo de uma recém-colheita, que ainda nem foi finalizada completamente, e está lá com excesso de produto guardado, com o produtor retendo mercadoria, colocando produto em silo bag, não quer vender, não quer vender a preço baixo. Então, poderia até haver um desvio, mas isso só numa eventualidade, realmente, uma retirada do imposto de importação de 25%, né, e uma gradual retomada de compra pelos traders chineses. Agora, evidentemente que nesse meio tempo nós já vamos estar se aproximando. Então aí é praticamente um mês da colheita brasileira, né? E é um 2 meses do início de uma aproximação da colheita no Uruguai, na Argentina. Então é muito claro que a procura pela soja da América do Sul, por parte da China, vai continuar muito forte. E aí sim pode até se fortalecer os prêmios enquanto o imbróglio lá não se resolve, né?
Muito bem. Agora, Kogo, resultado dessa guerra comercial, que tende a ficar mais claro no G20, na reunião que a gente vai ter aqui na Argentina, agora no final do mês, né? Ele tem potencial para mudar o patamar de preços da soja para mais ou para menos, obviamente, dependendo do que acontecer?
Tem, né? Porque eu acho que de fato isso já aconteceu, né? Se a gente for observar, né? A gente vinha por um longo período trabalhando num patamar. Se a gente criar a média de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, a gente vinha por um longo período trabalhando numa banda muito estreita na soja, que era um piso de 9 por bushel até 11 por bushel, né? Com uma média histórica aí de 10 anos, dos últimos 10 anos foi 9, 10 por bushel mais ou menos. E nós rompemos esse piso durante vários períodos durante 2018, né? Então a gente pode dizer que, embora não seja tão acentuado assim, se rompeu esse ponto de equilíbrio para baixo. Foi rompido, já tem um novo patamar aí, né? Tem um patamar mais baixo de preço futuro em Chicago, que muitas vezes se aproximou de 8, ficou em 8,50, 8,60, agora flutuando entre 8,60 e 8,80, 8,90. É um patamar diferente, pode ser sutilmente diferente, mas é um patamar diferente de preço. Então já houve uma mudança. A reunião pode trazer uma mudança para ficar mais baixo ainda, ou seja, não havendo nenhum tipo de acordo e Chicago ser mais pressionada ainda. Mas isso também vai ter curta duração, vai ter uma vida curta, porque em seguida novos acontecimentos vão surgir. A definição da área de plantio nos Estados Unidos, a procura pelo grão brasileiro, tem várias outras coisas que vão surgir nesse meio termo aí, né? A demanda global de carnes ela continua bastante forte. Então, tem muitas coisas pela frente ainda para acontecer. É muito cedo ainda. É, veja, apesar de tudo isso que a gente está falando, né, a soja não foi a 6 por bushel, né, a 7 por bushel. Né, ela manteve alguma coisa próxima do patamar histórico de piso dela nessa década que a gente falou agora. Então, não foi nenhum grande desastre. Né? E no Brasil, evidentemente, todo mundo sabe disso. Os prêmios mais de compensar essa queda, né? Em quase nenhum momento em 2018, em qualquer porto brasileiro, a soja ficou abaixo de 11 por bushel, né? Então isso foi plenamente compensado. Depois perdeu um pouco do dólar e agora o dólar volta a subir, coisa que também eu acho que é temporária, não vai ficar nesse patamar que está aí agora, não.
Mas você acha que é hora do produtor brasileiro se posicionar ou se proteger de alguma forma, Kogo?
Não, efetivamente não. Eu acho que quem fez já fez. A gente deve estar aí, tem números muito diferentes, não tem um controle muito bom no Brasil sobre isso, mas a gente deve estar em 30% e um terço aí, né? Ou no máximo 35% da safra negociada, em alguns estados mais adiantados, outros muito atrasados. Tem um patamar abaixo da média histórica, eu acho que a gente já chegou até aqui, não vai fazer mais nada. Agroquímicos, as vendas dispararam em outubro e novembro, quem tinha para comprar no final da temporada já comprou, fertilizantes não tem mais nada para fazer, as entregas já estão acima do mesmo período do ano passado, então já foi tudo comprado. Não teria mais nenhum motivo de fazer isso, né? Tem que esperar agora entrar um novo governo, ver o patamar de câmbio, ver aqui qual é o desdobramento da disputa comercial entre Estados Unidos e China, qual é o rumo do prêmio no porto brasileiro, qual é a tomada de decisão do produtor americano, que está muito claramente a favor de plantar mais milho e menos soja em 2019. Então, tudo isso pode mexer o mercado para cima. Se mexer o mercado, realmente alterar ele para baixo nesse momento, já não tem quase mais nada. Acho que o mercado já precificou todo e qualquer fator baixista que podia jogar a soja para baixo. Não tem mais fôlego para isso.
É, mesmo que não haja acordo, você acredita que o mercado, se mantém nesses níveis?
Acredito que sim, até pode não se manter, até pode não haver acordo. E Chicago sofreu no primeiro momento um baque, aí uma queda forte. Mas obviamente qual é o reflexo imediato que vai ter isso? Vai ser a confirmação de que o americano não está mais interessado em manter a área de soja, vai reduzir a área de soja e isso por si só já é um fator autista. Na sequência dessa decisão, os prêmios dos portos brasileiros voltariam a subir com muita força. Então, o resultado final vai ser o mesmo, vai ser no porto brasileiro a soja voltará a subir.
Muito bem. Tá aí então uma análise do mercado, os cenários possíveis aí, principalmente com foco nessa negociação, entre China e Estados Unidos. Hoje o mercado encerrando de forma negativa lá em Chicago, além dessa questão, né, dessa tensão, gerado por essa incerteza em relação a um acordo, circunstâncias do mercado financeiro e do próprio mercado de commodities, como o caso do petróleo, também ajudaram a pressionar aí essas cotações. É a análise que a gente consegue fazer hoje. A partir do momento que a gente tiver mais clareza do que pode acontecer em relação ao comércio entre China e Estados Unidos, daí sim a gente pode projetar aí o que vai acontecer com o preço aqui no Brasil. De qualquer forma, um acordo beneficia Chicago, aumenta preços lá em Chicago, reduz, prêmios aqui no Brasil. A falta de acordo reduz preço em Chicago, mas compensa, não sei se na mesma proporção, né, Kogo, mas compensa prêmio aqui no Brasil, né? De uma forma ou de outra, os preços em reais, teoricamente, estariam meio que equilibrados, Kogo, dá para dizer isso?
Dá para dizer isso sim. Dá para dizer. A gente conservadoramente está trabalhando com um patamar médio de preço em dólar e também em reais para média de 2019, um pouco abaixo de 2018, né? Em função de todos esses acontecimentos, de um dólar, um câmbio médio mais baixo, de um preço futuro mais baixo, talvez um patamar de prêmio também um pouco mais acomodado. Mas ainda assim, se você colocar isso numa planilha e medir custo e margem, o custo realmente subiu, mas a margem ela cai, ainda fica num patamar bastante compensador e ainda é a cultura com um patamar mais alto para 2019, comparado também, talvez somente com a margem bruta que vai deixar o algodão, que já está com preço travado para o ano que vem, e pensando que o preço do milho deve ter uma queda, como já tá, outros colegas já estão comentando também, né? Deve ter uma queda acentuada em 2019, com oferta maior. Então ainda vai ser realmente a melhor opção.
E quais são os preços que você trabalha para 2019 em reais em dólar, Kogo, para soja?
A gente sempre faz uma média, vamos colocar nossa média aqui para você. A gente sempre faz algumas médias assim, comparando a média assim, uma média faz uma média para a região sul, com parâmetro, né? E faz uma média para a região do Cerrado e toma pontos específicos para medir essas variações. Ou seja, a gente mantém os mesmos pontos para poder comparar coisas iguais, correto?
Certo.
Então, nesse caso, por exemplo, abrindo aqui, no caso da soja, a gente está trabalhando com preço médio em dólar por saca para a região sul, a gente está trabalhando com um preço médio de 20 dólares e 25 centes. Tá? Isso já FOB interior na fazenda. E a nossa média parcial da safra, que já está terminando agora, ela é de 21 dólares e 42. Então, estamos falando de uma coisa, 1 dólar e 20, mais ou menos, abaixo, pensando em dólares, tá? Claro, que aí você traduzir isso para reais, depende de câmbio. Como ainda assim, na média do câmbio, o câmbio ainda está muito parecido, a gente está projetando ano que vem, não vai ter muita alteração do valor em reais. Tá? Estamos trabalhando para o Cerrado com uma média de um preço médio produtor do Cerrado de 17 dólares e 12, e a nossa média do ano que está agora encerrando é de 17,49, também um pouco mais baixa também, mas não muito mais baixa. Não é uma distância muito grande, tá? E isso, claro, aqui já está embutido prêmios, tá? Esse valor já está embutido prêmios. Então, evidentemente, vai depender bastante também de câmbio, da condução do prêmio. Ah, o resultado final, colocando isso numa planilha, assim, é que, por exemplo, a margem bruta de uma soja no sul, ela foi de 52,5% esse ano, antes de depreciar, antes de pagar juros, etc. E a média bruta do Cerrado, com o nosso ponto, é o médio norte Mato Grosso, e o nosso ponto do sul, que a gente não comentou, é o oeste do Paraná. Tá? A média do oeste do Paraná bruta é 52,5% e a média do Cerrado 19,2%. Quando que vem a gente projeta uma média bruta no sul, ponto oeste do Paraná de 40,4% e do Cerrado 17,2%. Não é nada ser uma média ainda. É abaixo dos 2 anos que passaram, mas ainda é bastante alta.
É, sem dúvida, 40% de margem bruta, né?
É bastante alto.
É
É uma margem líquida
interessante.
menor, claro, mas é uma margem bastante alta. Lembrando que o produtor vem de 10 anos de margem positiva, então ele pode suportar uma margem um pouco menor e ficar capitalizado.
Legal. Carlos Kogo, obrigado, viu, mais uma vez por trazer informações importantes aqui para a gente e ajudar a gente a entender essa movimentação do mercado. Volte sempre, Kogo, você é sempre muito bem-vindo.
Agradeço. Boa tarde a todos também.
Um abraço para você, Kogo. Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado da soja. Vamos ver como estão encerrando os negócios por lá. Mercado negativo, caindo aí 18, 17, 18 pontos em média nos principais vencimentos. Janeiro, 8 dólares e 62 centes por bushel, 18,5 de queda. Março, 8,76, 18 pontos de queda. O maio, 8,90, 17 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 9 dólares e 300 por bushel, 17 pontos mais 25 de queda. Vamos aos números do milho, que também ficaram negativos na sessão de hoje. Dezembro, perdendo quase 3 pontos, fechando a 3,56. O março, 3 dólares e 68 centes por bushel, perdeu 2,5. O maio, 3,76, uma queda de 2,25. E o julho, 3 dólares e 83 centes por bushel, recuando 2,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Ao contrário dos outros dois grãos, o trigo teve um encerramento positivo hoje. Dezembro, 5 dólares e 700 por bushel, 7 pontos, quase 8 de alta. O março, 5 dólares e 13 centes por bushel, 6,25 de elevação. O maio, 5,18, 5,25 de alta. E o julho, 5 dólares e 24 centes por bushel, uma alta de 4,5 pontos. São os números de hoje de finalização do mercado. Esses números, porque o mercado acabou de finalizar, eles estão sujeitos, então, portanto, a algumas correçõezinhas, mas a tendência foi dada. A gente tem, portanto, um dia negativo e bem negativo para a soja lá em Chicago. o milho também encerrando no vermelho, na contramão o trigo, que acabou aí tendo um fôlego na sessão de hoje, encerrando de forma positiva. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações.